Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e se vocês soubessem a história verdadeira, ficariam enojados.
Eu sou Gabriela Domingues e partiu falar do assunto mais legal de todos.
Aqui é Paulo Zanella e eu nunca ouvi o disco da Xuxa ao contrário porque fui ter TV com 12 anos de idade.
E está começando o Papo de Calçada. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre teorias da conspiração, mas brasileiras agora. Nós tivemos um episódio sobre teorias da conspiração lá nos primórdios ainda do Papo de Calçada, ainda tínhamos apenas 2 dígitos de episódios, acho que é 60 e alguma coisa esse episódio sobre teorias da conspiração. E lá nós falamos mais sobre algumas teorias internacionais, se o homem foi à lua, se a terra é plana, o 11 de setembro. Então, você que gosta de teoria da conspiração, já tem um episódio lá. Pode ouvir esse aqui primeiro, porque nós vamos falar sobre as brasileiras, né, o que envolve o nosso país aqui. Mas depois vai lá também e ouve essa, a teoria das conspirações, o primeiro episódio, que ficou bem legal.
Você pode dizer o ano que foi esse episódio, Guilherme? Você lembra?
Ah, cara, deve ter sido 2018.
Se você quiser ouvir alguma coisa antes disso ainda, você vai ouvir o primeiro podcast que eu fiz antes de conhecer o Guilherme Andrade e esse podcast maravilhoso que é o Papo de Calçada, que foi no ano 2015, no quarto da minha casa, com um microfone pra pessoas. Eu, meu primo Júlio e meu amigo Gabriel da Lasca. E lá foi meu interesse por podcast. Ficou muito ruim o áudio, pessoal, mas foi a minha primeira experiência. E a gente justamente falou sobre teoria das conspirações.
Inclusive, os seus primos, você podia ter convidado alguém pra vir aqui hoje, né? Que eles gostam de uma
pois
viagem.
Pois é, eu nem lembrei deles. Coitados.
Então vamos lá, gente. Nós fizemos uma lista aqui com 5 teorias, tá? Se faltou alguma, depois vocês sugerem pra gente que a gente faz outros episódios, né? A primeira é uma que, assim, depois de 1998, toda Copa do Mundo que o Brasil perde, vem essa teoria, né?
É, se ganha de boa, mas tipo, se perde...
O Brasil vendeu a Copa de 1998 para a França.
A de 2006, a de 2010, 2014 e a de 2018 também.
Em 2014 veio mais forte, né, por causa do 7-1. Primeiro já tinha a teoria da conspiração que a Copa já estava comprada, e aí depois que o Brasil tomou de 7-1.
Não, o Brasil vai ganhar. Nós que daqui fizemos todos os estádios aí, gastamos um dinheiro do caramba, já ganhamos já e tal.
E aí, o que, que vocês acharam dessa teoria? Será que o Brasil vendeu mesmo a Copa de 98?
Ah, vendeu. Vendeu a de 2018, porque não venderia a de 98? A minha lógica é essa.
A 98 disse que era pra ser a melhor seleção, né, daqueles craques que estavam lá, o Rivaldo, o Ronaldo, o Cafu, toda aquela galera, né, da Copa de 2002, que inclusive ninguém dava nada pra Copa de 2002, porque foi perdida de 98, e perdeu, né? Perdeu pra... Pra quem que perdeu? Pra França?
Acho que foi pra França. França,
é. Perdeu e todo mundo falou que foi comprada, até por causa daquele problema do nosso querido fenômeno, né, que gosta de umas festinhas, e falar que foi comprada, né?
Pois é, segundo as nossas pesquisas aqui na pauta, tudo começou após a decisão da Copa do Mundo, né, e alguém, em que até hoje ninguém sabe quem foi, hackeou, né, invadiu o site da CBF depois da partida e colocou lá uma página, né, com uma história contando toda a verdade e que vem esse termo, né, se as pessoas soubessem na verdade ficariam enojadas. É um texto bem gigante assim, o cara fala os motivos e tal. Inclusive, nesse texto a pessoa cita que o Brasil ganharia a próxima Copa de 2002, né? Que já estava tudo arquitetado e que o Brasil iria ganhar a Copa de 2002. Uma coisa que acabou acontecendo.
Mais uma prova de que estamos certos.
Eu gosto muito de teoria das conspirações. Eu acho que é um negócio que envolve uma puta fanfic da realidade, né? Mas pra você vender uma Copa do Mundo tem que ter muita gente envolvida, né? Não é pouca gente, sabe? É o mundo inteiro querendo ganhar aquela bagaça, sabe? Por que, que o Brasil tem 5 Copas do Mundo? Tá, a de 70 pode ser questionada, igual a da Argentina de... Qual foi a Argentina? Acho que foi a de 74. Por causa da ditadura, mas agora do resto, mano, é muita gente querendo ganhar aquele negócio. É muita gente envolvida, muito jogador, né? Envolvido. E daí eu acho muito sacanagem falar que os caras compraram, mano. Os caras não jogaram bem. Só que os caras foram ruins, porque não era ruim aquele time mesmo em 98. Dá pra desconfiar mesmo. Mas que venderam, daí eu já acho um pouco de sacanagem. Já.
Ah, mas não faz todo sentido você, tipo, negociar... As pessoas que participam da Copa, elas negociarem quem vai ser o grande vencedor. Porque, tipo, é um grande investimento pra todos os países. Não só o país que vai sediar. Então, eu acho que, por ser um campeonato, não fica mais seguro você saber quem vai ser o ganhador e se for... acontecer no seu país, como foi no caso dessa Copa que a gente tá levantando que foi vendida, ela foi na França, e a França ganhou, então não faz mais sentido ela ganhar no próprio país do que ela ganhar no país desconhecido, sei lá.
Mas até agora, em 1950, o Brasil devia ter ganhado do Uruguai, e 2014 ter ganhado da Alemanha, né, lá no 7-1, e não aconteceu.
Ah, mas a Alemanha merecia o título. Aquela pessoa que se entrega porque tava torcendo pra Alemanha, mas enfim.
Ah, aí sargou, né, Gabriela? Só porque os caras tá fazendo um preparamento de 8 anos sem mudar o técnico e com um time investimento em esportes lá no país deles, você acha que deviam ter ganhado a Copa do
pois
Mundo?
Pois é, o que o Neymar fez por nós, ele só caiu. E chorou. E é o que ele segue fazendo até hoje.
Ah, aí não. A Gabriela não ouviu o nosso cast de Champions
League. Não, na verdade, vocês se pouparam de ouvir as minhas opiniões sobre o Champions League. Mas, enfim, voltando à nossa teoria.
Eu acho, assim, que é bem difícil um país vender uma Copa do Mundo. Apesar de que no texto aqui que a pessoa, né, publicou lá na época... Falando que os jogadores só souberam da tal venda do jogo no dia da final, né? Ou seja, até então o Brasil não tinha vendido a final. Não tinha vendido. Então a venda aconteceu no dia do jogo da final. E uma das questões que essa pessoa coloca lá é de que por que o Ronaldinho, né, o nosso Ronaldo Fenômeno, foi jogar a final mesmo tendo passando mal, né? Mesmo com ele teve um problema... físico lá, ele teve convulsões, eu acho, uma coisa do tipo, no dia. Mesmo assim, ele foi pro jogo, né? E não jogou nada. A seleção brasileira não jogou nada aquele jogo. Tomou 3-0 de uma França que chegava pela primeira vez na final. E a seleção brasileira tomar uma goleada, 3-0 é uma goleada numa Copa do Mundo, é algo muito raro de se ver, né?
Naquela época, né, que a seleção era foda.
Sim, mas mesmo assim, depois, o Brasil sempre é eliminado com placares apertados, né? 1-0, 2-1, fora a Alemanha, que tomou 7-1. Eu não me lembro do Brasil ser eliminado de uma Copa do Mundo com placar tão elástico assim.
A questão do Ronaldo Fenômeno eu acho muito injusta, mano, porque se não botasse o cara jogar, ia falar que perdeu porque não botou o cara, tá ligado? E botou o cara e daí fala que perdeu por causa que botou o cara, então ele já... O brasileiro, ele não se contenta em ser o segundo, né? Tem essa parada, né? Mas ele nunca se contenta. Não importa se o cara é vice-campeonato mundial de Fórmula 1 ou de futebol, tem que ser o primeiro. Até em jogo de truco tem que ser o primeiro. Então tem essa parada também. Quem que lembra do Vasco? Todo mundo lembra do Vasco, porque o Vasco é vice pra caramba. Mas o torcedor duvido que gosta de ser chamado de vice, tá ligado? E em outros países tem uma cultura que se você chegou no vice, você foi bem pra caralho, tá ligado? E aqui no Brasil não existe isso. Você tem que ser o primeiro.
Esse lance do Vasco é meio que uma sacanagem, porque eu já vi até alguém falando sobre isso. O Flamengo é mais vice do que o Vasco. Em todos os campeonatos, o Flamengo tem mais vices do que o Vasco. Mas aí ficou esse estigma aí do Vasco ser o vice, talvez pelos campeonatos carioca, né? Que ele ficava vice, mas tem essa brincadeira aí. Cara, sei lá, eu acho assim muito, muito complicado, mas é aquela coisa também, pelo que a gente conhece de futebol, né? FIFA, CBF... e tantos escândalos aí, é uma teoria que, tipo, no fundo a gente pensa assim, ah, talvez seja verdade, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, pô...
Na Copa de 2014, o Brasil gastou 28 bilhões, mais ou menos, pra construção dos estádios e o BR-Trem, todas aquelas paradas que algumas coisas não saíram, né? Mas gastou essa grana pra fazer. Daí ia vender por esse dinheiro pra Alemanha, daí eu argumentar, né, que seria muito caro pra um país pagar pra ser campeão do mundo e tal. Mas daí eu ia lembrar, né, tipo, porque o governo brasileiro não gastou o dinheiro dele, né, ele gastou o nosso dinheiro. Então, se ele recebesse por fora esse dinheiro de volta, acho que ele venderia até por menos, né, até por 1 bilhão.
Olhando por esse ponto, realmente, não faz muito sentido. Mas eu ainda vou defender que ela foi vendida.
Mas aqui na nossa pauta diz que saiu até no Wall Street Journal essa teoria. Caralho, mas daí agora eu fiquei com medo.
Eu acho que se saiu num lugar de renome, né? Não saiu tipo um lugar que publica um monte de besteira.
Pois
na
é,
internet.
Um jornal que saiu o Felipe Neto.
Pô, Paulo.
O quê? Mas não, pô, sem ser de direita aqui, não. Verdade, mano. É um puto jornal.
Não, é um puto jornal, isso é verdade.
Porque o site da CBF foi hackeado, né?
Ah, então por isso saiu a notícia. Ah. É, mas é que esse dia hackearam o site do Cruzeiro, falar que o Messi tava vindo pra lá, né? Então, a gente não pode acreditar muito no negócio desse site, então...
Esse cara é muito maluco mesmo.
E pior que você que é, tipo, engenheiro de automação, sei lá, deve ser um pouco de computação e tal, tipo, o seu site é um pouco separado, é muito fácil hackear, né? Então, não é uma coisa incrível também?
É, eu não entendo muito disso aí, não. A Gabi, eu acho que entende mais do que eu.
Eu fico me perguntando, por que uma pessoa, tipo, hackearia um site? Beleza, pra quem hackeia, tipo, o tempo todo, não deve ser um trampo muito, muito easy. Mas assim, porque a pessoa pararia a vida dela pra hackear um site? Colocar todas essas informações pra sair no Wall Street Journal?
Ah, e o Cid do Não Salvo não saiu na Coreia do Norte e tal? Todos os jornais do mundo.
Mas pensa, aí a pessoa nunca vai poder virar e falar, ah, sabe quem hackeou? O site deles fui eu saí no Wall Street Journal. Ah,
e você é a pessoa que quer agora ganhar louros e se aplaudir por tudo. Não, as pessoas são
então,
altruístas, pô.
Mas pensando por esse lado que a Gabi falou aí, provavelmente quem hackeou o site da CBF foi uma mulher. Porque se fosse homem, teria descoberto. Porque homem gosta de se gabar.
Não fui eu que falei, foi um homem que falou.
Bom, mas é isso aí, gente. Primeira teoria da conspiração. Bom, eu acho que essa é uma teoria que pode ser conspiração, mas
peronomútil, sabe? Né? A gente sabe que os caras foram presos, né? O governo americano, ele prende os malucos da FIFA só por, e da CBF porque eles não conseguem ganhar uma Copa, né? Então, tem isso também. É sempre a FBI que prende os malucos aí.
Agora, a próxima teoria da conspiração é uma que eu não sabia. Não sabia, e ela é bem forte na cultura pop, que é o documento 512. Quem que quer falar pra gente aí sobre o documento 512?
O documento 512 é um manuscrito de uma cidade perdida no Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar, então ela tá bem perdida, do tempo dos bandeirantes. E cara, antes de eu ler a pauta, eu não conhecia essa história, tipo, mesmo, nunca. Mas ela é uma famosa cidade perdida brasileira. Eu nem sabia que a gente tinha uma cidade perdida. Já estou querendo encontrá-la. E pelo que eu tô vendo aqui, ela é citada em um monte de lugar. Tem ela em filme, em artigo, em romance. Tipo, romance de gente famosa, tipo José de Alencar, sabe? De Arthur Conan Doyle. Então, tipo...
Assistindo um vídeo do Peninha esse dia, eu vi alguma coisa a falar sobre. Será que não é tipo um Eldorado brasileiro, tá ligado?
Isso!
Os caras estavam procurando muito ouro aqui no Brasil. E tinha um cara chamado Borba Gato. Que ele era um meio que um bandeirante, um cara da coroa lá e tal. E ele foi enviado pra esses fundão pra achar ouro. E quando ele achou ouro, os caras botaram outro pra ir lá, né, explorar o ouro, né? Ele era só o cara que procurava, né? E daí ele até matou esse cara e tal, numa ribanceira lá. E tinha essa lenda que no meio do Brasil tinha uma cidade que era muito valiosa e tal, tinha muitos minérios e coisas, e uma galera ficou procurando. E acho que tem uma série, cara, eu não lembro que canal ou que site que tem essa série, mas tem uma série dos malucos procurando essa cidade.
Esse documento, ele existe, inclusive tem o PDF dele na internet aí, achado facilmente. É bem difícil de ler, assim, por causa da escrita e porque o papel tá bem velho. Esse documento, ele estava no Museu Nacional... Eu não sei se pegou fogo lá, mas, cara, eu acho louco, sabe, essas histórias assim, porque meio que vira uma lenda urbana, né, É, tem o tão famoso Eldorado lá no... acho que é no México, não sei, ali na América Central, que os espanhóis, né, viviam atrás disso e não sei o quê, e na época das grandes navegações. Inclusive tem o Caminho para Eldorado, que é uma animação bem legal, muito, muito divertida. É, e saber que tem isso no Brasil, né, cara? Igual a Gabi falou, várias referências, não só brasileiras, né? Sim. Não só brasileiras, tem várias pessoas fora.
Ainda falaram que o coronel que tá dentro de um dos livros foi inspirado em Indiana Jones, então, tipo, já estão fazendo o link entre a nossa cidadezinha desconhecida com Indiana Jones, com um monte de coisa. Como isso não tá sendo explorado? Por que que a gente não tem expedição em busca dessa cidade desaparecida?
Pois é, será que os Illuminati brasileiros aí, o pessoal da maçonaria, será que a riqueza deles não vem dessa mina aí? Esse documento aí não pertence a eles, porque não sei se vocês já assistiram o grande filme do grande ator Nicolas Cage, A Caça ao Tesouro lá, como é que é?
Em Busca, A Lenda do Tesouro Perdido.
Grande filme esse filme, nossa, assisti muito. É, tinha, né, era o segredo dos maçons atrás da Constituição, da Constituição da Americana, né, da primeira. É isso, da Carta de Independência dos Estados Unidos. Se tem isso lá nos Estados Unidos, por que que não ia ter aqui no Brasil? O brasileiro gosta de copiar americano, cara. Às vezes eles descobriram essa história lá e fizeram aqui também, ó. Tem um grande tesouro aqui.
Não, daí então a cidade não existe então. Foi uma cópia do texto dos caras, então.
Ou será que não?
Não! Eu acho que eles inspiraram, entendeu? Tipo assim, pode ter realmente essa mina de ouro aí, de prata, sei lá, o que que é, pedras preciosas. E os caras falaram, ó, vamos esconder isso aí, entendeu? Vamos camuflar isso pra população não saber, né? A gente sabe, mano, que...
Nesse sentido você tá falando, você tem muita cara que foi um publicitário que fez isso aí, mano. O cara, uma empresa queria vender passagem pro centro do país, e eu falou assim, nossa, tem uma cidade muito foda aí que tem muito ouro, mano. E daí rolou essa febre aí lá pros anos 50, que ninguém podia verificar e tal, e vendeu muito, muito, tá ligado? Tem a ideia que quando descobriram o ouro em São Francisco, acho que foi o Filadélfia lá nos Estados Unidos, quem ganhou mais dinheiro foi o cara que vendia pá, e não os malucos que lá taxavam ouro, tá ligado?
O Brasil sempre teve essa questão de povoar acreditar o centro em do país. Né? Não, também. É, mas essa questão de povoar o centro do país, né? É, parte ali do Goiás, Mato Grosso e tal. Até hoje não é tão povoado quanto o litoral. Né?
Só tem gaúcho lá, mano.
Pois é. Então pode ter sido, essa história sua aí faz sentido também, de ter criado esse mito aí pra o pessoal ir pro centro do país,
né? O governo brasileiro lançou uma campanha real, assim, né? Falou assim, pessoal, nós precisamos povoar o centro do país lá e tal, lá mais pro oeste aí, oeste? É oeste, porque cuidar nossas fronteiras e tal, né? E tem muito recurso, tem que ir lá, porque a moradia e tal, uma campanha bem maneira, né? No rádio, assim, né? E o povo não acreditou. Não, o que vou, caralho? Você é aqui no Rio de Janeiro pra ir lá pro meio do país? Né? Aí criaram uma lenda, né? Que tinha uma cidade cheia de ouro lá, e a galera foi em peso, né? É mais fácil.
Mais cabível.
Se eu fosse presidente, eu faria.
Verdade. Porque o brasileiro também tem esse negócio, né? É, a melhor forma de ganhar dinheiro no país é trabalhar uma coisa que já existe, né? Então, por exemplo, assim, a indústria do Brasil tá precisando dar um up ali em alguma coisa. Aí os caras mudam a pinagem da tomada, porque aí vai ter que todo mundo trocar de tomada de novo, ou então comprar adaptador. É, mas sabe que é por isso, né, que troca.
Isso aqui é engraçado, ninguém formou a casa, acabou os adaptadores no Brasil. É, demoraram uns dois anos tipo pra colocar tudo, os adaptadores no comércio de novo.
Então, cria-se uma indústria do adaptador. Ou, sei lá, kit de primeiros socorros no carro. É, o extintor. Tem um monte de coisa desse tipo.
Cara,
né?
Quem é o historiador, como é que é o nome dele? O Pondé? Não, não é o Pondé, é o outro. Ah, tem o Cortella, o Pondé
Carnal.
E o Carnal. Carnal, ele conta essa história muito engraçada. Vocês vão ver uma hora, olha o canal do... Como é que é o nome dele mesmo?
Leandro Carnal.
Leandro Karnal, ele conta essa história. Imagina se tivesse um rei e tal, num país, e ele falasse que precisava de kit de primeiro socorro em todas as carruagens, de repente ele mudasse de ideia. Eu não vou saber contar aquela história igual o cara, mas vocês vão lá ver. Por que que a gente aceita tão de boa essas paradas, tá ligado?
Ô Paulo, lê aí a próxima e tal, você tá com a pauta aí?
Eu vou ler, porque essa história é muito maneira. E movimentou o Brasil e o mundo, né? Ufólogos de todo mundo vieram aqui no Brasil. E eu vi essa história em vários documentários porque eu era fascinado no ET de Varginha até descobrir que era uma farsa da Rede Globo.
Como assim então, uma farsa?
Eu só falei uma coisa aleatória. Pessoal, eu vou ler mesmo aqui essa história porque ela é bem legal. Então, numa tarde de sábado em janeiro de 1996, três garotas viram uma criatura estranha que não era homem nem animal. Era algo diferente. Segundo relataram a reportagem do The War... Fala aí, Gabriela, o jornal lá.
The Wall Street Journal?
Na época, jovens e assustadas, as testemunhas alegaram ter visto um demônio de olhos vermelhos e três chifres. O corpo de bombeiros foi acionado e se preparou para capturar algum tipo de animal. A repercussão do caso foi tão grande que na mesma semana o comandante do quartel de Varginha divulgou uma nota oficial dizendo que a guarnição de bombeiros não foi acionada para capturar um extraterrestre. O comandante do quartel na época, capitão Alvarenga, afirmou ao programa Fantástico da Rede Globo, eu falei para vocês da Rede Globo, que não houve ocorrência incomum. O curioso é que após a entrevista, o soldado foi punido por ter falado no programa. Olha só. Outra reportagem na época teve acesso a um suposto depoimento de um militar que teria participado da captura do ET. O relato foi corroborado na descrição das meninas. Chifres grandes, olhos vermelhos, pele viscosas. Não é desse mundo, afirmou o militar. Pessoal, essa história é muito impressionante. Até dizem que os MIBs, né, do Homem de Preto, foi na casa dessas mulheres e queriam pagar pra elas não falar nada. Isso eu acho errado, porque no MIBs os caras usam um raio que as pessoas não lembram das coisas, né? Então pagar já seria diferente. Inclusive tem uma série legal também no canal do Nerd Show, que é mineiro aí de Minas Gerais, inclusive da onde é Varginha e o nosso host,
é
o Guilherme.
De Minas Gerais?
Pode ser um mineiro que trabalha na mina.
Verdade, verdade.
E ele tem uma série que ele faz um documentário no estilo YouTube, né, pessoal? Não vamos cobrar muito caro, porque... Mas é legal pra caralho, é bem produzido, nossa, incrível. É, onde ele conta que até um militar que teria sequestrado, se fosse visto pelas legendas, um ET desses, ele morreu depois, né? Que ele teve contato com esse ET de uma doença que os médicos não sabem explicar. Inclusive, a Gabriela tem relatos da Unicamp, né, Gabriela? Onde foi levado, supostamente, esse ET.
Sim. Eu levantei relatos aqui com uma boa repórter de pessoas de dentro da Unicamp que afirmam que o nosso querido ET de Varginha se encontra dentro do Instituto de Física. De Física, não, de Química da Unicamp. Então... Podemos todos ir lá. Como vocês podem ver, toda a minha ideia de conspiração é a gente ir até lá. Então a gente vai atrás da cidade desaparecida, vai atrás de Varginha.
Tem que verificar os fatos.
É desse mundo, aí a gente grava outro programa levantando a pauta de novo, falando o que é verdade e o que não é.
Exatamente. Cara, mas é muita loucura, né? É, também tem a teoria, algumas pessoas acreditam que a ida do primeiro brasileiro...
O primeiro e último e único.
O grande vendedor de travesseiros, Marcos Pontes, atual ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, foi devido a um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, né, onde os Estados Unidos permitiu, né, essa viagem e o Brasil cedeu lá o ET de Varginha para estudos americanos, que provavelmente deve estar também acreditando essas pessoas, né? Na área 51, onde se encontram os OVNIs e os restos. Isso, da galera ali que caiu, né, nos Estados Unidos, que deu o azar de cair nos Estados Unidos, porque...
Todo herói cai em Nova York e em Londres, e o ET de Varginha, né, caiu no Brasil, né?
Então... Não, mas o ET de Varginha fez o certo, porque lá em Varginha é uma terra boa, entendeu? Tem queijo, tem cachaça, pessoal hospitaleiro.
Até aí tu tá escrevendo Minas Gerais.
Mas é o padrão, né? Agora, se tivesse caído como os outros caíram lá nos Estados Unidos, os caras já pegam logo pra fazer a lobotomia, entendeu?
Já tinha tomado nos olhos bonito já.
Ele foi certo, cara, no lugar certo.
Inclusive, é aqui perto do Paraná, agora não vou lembrar se é Paraná ou Santa Catarina, tem uma cidade chamada Ipuaçu, que é onde tem os maiores sinais de ETs nas plantações. Hierógrafos, a gente chama, né?
Hierógrafos.
Que é onde... Hierógrafos. Onde que, segundo as pessoas, UFOs, né? As pessoas que estudam isso de forma científica... Não tira essa risada, Guilherme. Ela escreve que é o maior porto, né? O maior... Ah, não. OVNI porto. O aeroporto. Ou sei lá
espaço
o que é.
Espaço porto.
De... Espaço Porto e naves aqui no Brasil, Ipuaçu. Tem muitas dezenas de plantações que acontecem lá. Eu falo que os agricultores da região devem ficar bem putos, né? Mas acontece.
Bom, também é outra coisa que se tratando, e aí já contrapondo a teoria, né? A teoria do ET de Varginha. Se tratando de Minas Gerais, existe uma grande chance desse chamado ET de Varginha ser um chupa-cabra, né? Porque a gente sabe que aqui em Minas Gerais tem muito chupa-cabra.
Inclusive o Gugu do Domingo Legal, na época ele trabalhava no SBT, acho que ficou umas 3 semanas mostrando o crânio do chupa-cabra. E no final descobri que era um gato. Mas acontece.
Mas tem gente que fala que já viu chupa-cabra, porque tava aparecendo muita cabra morta aqui.
Eu acho que eu vi cabra umas 3 vezes na vida, então imagina o chupa-cabra.
O que você acha, Gabi? Você acha que pode ser algum ser mitológico brasileiro confundido com extraterrestre?
Então, na hora que deram essa descrição aí, olho vermelho e tal, pele viscosa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi caipora. Mas, não sei, acho que também tem a chance de ser um chupa-cabra, né? Ia ser tão interessante, tipo, a gente ter alguma lenda urbana brasileira que todo mundo acha que é um ET, mas na verdade é uma coisa que só mata cabra. Coisa de pasto.
Sabe o que é mais incrível, mano? É que quando caiu esse suposta nave com esses ET lá em Varginha, o exército tava fazendo... Minas Gerais é um estado muito militarizado, né? Acho que o Guilherme pode confirmar isso. Várias cidades têm quartéis aí. E tinha treinamento do exército, né, naquele local. Tinha muitos caminhões passando naquele local do exército. E isso corroborou muito pra essa criação dessa teoria da conspiração, né? Que os caras realmente estavam, mas é que é normal. Tipo, o cara tá indo de um quartel pro outro, caminhões e tal, e isso aconteceu.
Ou será que ele tá levando ET? A gente acha que é essa a resposta? Pode ser. Podemos estar todos sendo enganados.
Inclusive por nós. O podcast Papo de Calçada pode estar sendo pago pelo governo brasileiro.
E eles não, nunca vão saber.
O mal do brasileiro é achar que tudo é normal, né, cara? Assim, a verdade está embaixo dos nossos olhos e a gente acha que não, isso é normal, é assim mesmo. Então, realmente, pode ser. Pode ser esse lance aí de, né, do governo brasileiro que às vezes a gente acha assim, o governo brasileiro, República das Bananas. Às vezes não é, né?
Que é? 1000 mortes por dia tá de boa? É tipo, nada a ver, pô.
Mas sei lá, cara. Inclusive, já deixa a sugestão aqui, o pessoal podia comentar aí se quer ou não quer, a gente falar sobre a mitologia brasileira. O que vocês acham?
Acho digno.
Eu acho muito maneiro, pô.
A gente fazer aí, quem sabe, um episódio de Halloween aí, porque, né, tem muita história de Saci Pererê, de...
Lobisomem.
Lobisomem.
Tá, mas é que você é aquela pessoa que, em vez de comemorar o dia do Halloween, o dia das bruxas, você comemora o dia do Saci.
Não, aí, cara, não é isso. Mas é pra aproveitar o clima da época, né? Mas a gente pode fazer qualquer época.
Eu sonhava com um porungo, não sei se sabe o que é porungo. Como é que eu vou explicar? Como é que é na língua de vocês aí? Purungo. Já viram cuia de mate? De chimarrão? Chimarrão? A cuia de chimarrão, ela é feita do purungo. Que é uma planta, não sei pra que serve. Ela dá aquela... Aquilo lá é tipo a casca da planta.
A cabaça.
A casca da fruta da planta. Tipo uma cabaça, alguma coisa assim, sabe? Daquilo lá, eles pegam aquilo lá no mato, tiram aquilo lá e faz a cuia do mate. A cuia que a gente chama é o recipiente onde vai a erva ali e tal. Nossa, é muito difícil explicar. Deve ter nome aí na cidade de São Paulo, ou onde o Guilherme mora aí, em Minas Gerais. Mas aqui nós chamamos de Purungo.
Eu achei aqui no Google mais informações sobre o nome. Eu acho que abóbora d'água, talvez.
Talvez seja, pode ser. E tal.
Ah, tá ligado. Aqui a gente chama de cabaça mesmo.
Cabaça, é cabaça, eu lembrava disso aí. Eu morava no interior, lá em Guaraniaçu, uma cidade a uns 100 km daqui. E eu sonhava que tinha um purungo que era tipo uma abóbora do Halloween, tá ligado? Olhos e boca assim, e por dentro fogo, tá ligado? Sonhava toda noite aquilo. E eu não atravessava naquela encruzilhada, mano, de medo daquele purungo. Eu sonhava que tinha um purungo lá pegando fogo, mas eu não atravessava lá. Só pra constatizar, pra gente um dia lembrar de eu contar o Halloween.
Paulo já vai trazer um aconteceu comigo.
Vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui. A gente separou 5, vamos pra quarta aqui. Mortes na política brasileira, tá? A política brasileira é algo bem suspeito, né? Acontece muita coisa que a gente, sei lá, só imagina, né? Ou que fica ali, diz que em Brasília as coisas acontecem meio diferente. E pesquisando aqui para nossa pauta, vem desde Dona Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro I, desde a morte dela. Outro também que tem uma morte bem suspeita é o JK, né, que morreu de acidente de carro já na ditadura militar. O Jango, né, que foi deposto quando os militares entraram. O Tancredo Neves também, a morte do Tancredo Neves.
Inclusive, o Tancredo Neves, mano, só pra te interromper, foi noticiado no Paraguai, meus pais moravam lá na época, que ele foi assassinado. Tipo, no país inteiro foi noticiado, e aqui no Brasil foi noticiado que ele morreu, né, de complicações e tal lá. E no Paraguai foi noticiado que ele foi assassinado, tá ligado? E daí, quando eles vieram pra cá, na notícia aqui o cara tinha sido morrido normal e tal. E daí eles acharam bem estranho, tá ligado?
Inclusive, sobre o Tancredo, eu assisti um filme que eu peguei a indicação lá no canal Buenas Ideias, que até o Paulo tava citando aqui antes. O filme chama O Paciente, o caso Tancredo Neves, que tem um livro também. Esse filme, ele é baseado em um livro. E é um filme, se não é documental.
Romance mesmo.
Romanceado, né? Com a versão, podemos dizer assim, a versão oficial da morte do Tancredo, né? Que ele foi operado, ele estava se sentindo mal 2 dias antes da posse, ele começou a passar mal, ele foi operado e essa operação começou a dar algumas complicações, ele foi operado várias vezes, foi transferido de Brasília para São Paulo, até o momento que ele não resistiu e veio a óbito. Mas também naquela época, porque o filme ele utiliza muito gravações da época, né, da televisão na época, e existia a teoria, né, a especulação de que na verdade o Tancredo tinha tomado um tiro na barriga, né, por isso que ele foi submetido a cirurgia, porque até então ele não apresentava nenhuma, aparentemente nada de saúde, nenhum quadro de saúde. As pessoas viam ele normalmente, ele aparecia e falava normalmente, e de repente ele tem que ser submetido a uma cirurgia, então cogitou-se essa ideia aí de um tiro na barriga, e que na verdade ele foi assassinado. Tem a teoria também de que o Getúlio Vargas não suicidou, né, que ele foi suicidado. O próprio Teori Zavascki, que mais recentemente sofreu um acidente de avião, também
o Eduardo Campos, né?
Isso, dizem que, né, ele pode ter, esse acidente pode ter sido provocado, da mesma forma o Eduardo Campos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que a política brasileira seria capaz disso?
Ah, eu acho que seria muito capaz, tipo, eu acho que, tipo, no interior isso acontece muito, né? O cara é inimigo político e vai pra vala, né? Agora, eu acho que quando o cara ganha uma repercussão maior, ele fica mais difícil de sumir com o cara, né? Mas de um acidente pode acontecer, sei lá, é muito... Imagina esses caras... Não é possível que exista uma ética na política onde a gente fala que você pode roubar dinheiro pra caralho, mas não pode matar alguém. Tipo, pra mim é a mesma coisa.
Eu também
concordo. Se você rouba, você mata, sei lá, tipo, pra mim... A gente sabe que a maioria dos caras que tá lá é miliciano, né, então...
Pra mim fez todo sentido, essas mortes não serem acidentes.
A dona Leopoldina, ela não era uma, tipo, uma mulher... Eu não lembro da história e tal, mas... Pra, sei lá se eu tô com a rainha errada ou princesa errada aqui, mas era uma pessoa muito inteligente e tal... Que falava de boa com... Descobria todos os protocolos, né? Da corte e tal. E ela acabou morrendo daí?
É, a dona Leopoldina, ela casou com o Dom Pedro I, né? Ela é a mãe do Dom Pedro II. E tinha a amante do Dom Pedro I, a Domitila. Inclusive tem a novela da Globo, né? Que passou, foi reprisada recentemente.
Tá passando ainda, não tá?
Não sei, cara. Eu acho que tá. Quando teve esse lance da pandemia aí, a Globo começou a reprisar ela no horário das 6 ou das 7, não sei. Não sei se acabou. Porque, inclusive, eles vão dar continuidade à história, né, na Globo. A Record faz novela da Bíblia e agora a Globo tá fazendo novela da história do Brasil, né?
Ah, que eu acho que é muito mais, né, tem muito mais Judas do que a Bíblia também, né?
É, mas, cara, sei lá. Gabi, você que tá aí, você é muito ligado à cultura italiana, né? Você já falou aí que torce pra Itália na Copa do Mundo. Na Itália isso é bem comum, né? Esse lance de máfia, assim, de poderosos mandarem matar.
Sim, bem comum. E é uma coisa que a gente pensa que não acontece tanto, mas se você para pra observar, tanto na Itália, como nos Estados Unidos e até no Brasil... Tem muito em comum, a gente comentou sobre isso num cast, que a gente comentou sobre algum estigma da máfia italiana, e se eu não me engano, foi a Angélica que virou pra mim e falou, mas isso acontece no Nordeste também, só que não é tão falado, mas só mostrou que tipo, as coisas estão, a linha de pensamento é a mesma, que as do Nordeste a gente não fica sabendo tanto quanto as da Itália, mas a questão é tipo, se a máfia mata alguém da sua família, quer dizer, se um grupo mafioso mata uma pessoa de uma outra máfia, a outra máfia tem direito a matar uma pessoa da outra família. E isso, tipo, super comum no Nordeste.
Como é que chama lá? A vendetta, né? É, eu tô sabendo que eu assisti Peaky Blinders, agora eu tô sabendo linguajar.
Não confie no italiano do Peaky Blinders.
O que é pra um governo acabar com a vida de uma pessoa, tá ligado? Não é nada, tá ligado?
É.
Tem um grupo ali, mano. Tipo, no Brasil acho que morre... Quase 60 mil pessoas assassinadas por ano, né? É uma guerra. E tipo, como você, o Guilherme disse algum pouco tempo atrás, o brasileiro é muito bom em se acostumar com as coisas, né? E, então, quantos por cento desse não é morto por causa de que sabe demais, ou pode revelar alguma coisa, tá ligado? Então,
ou por pequenos problemas políticos, né? Ou grandes problemas políticos.
Sim, fala mal de um coronel, tu já vai pra vala, tá ligado? O Brasil ainda é muito aristocracia, né? Aristocrata. Tem muita gente importante ainda, que vale muito o nome, né? Não tô falando que nos outros países não tem, né? Com certeza tem. Só que eu acho que aqui esses caras não aparecem na mídia, mas ainda na comunidade onde eles moram. Sem citar nomes, o Sarney, né? É um coronel. Sei lá, tá ligado? Os caras mandam lá, né, mano? É tipo, manda e desmanda, né?
E ninguém faz nada.
E a coronel.
E assim, algumas dessas mortes, elas estão ligadas a um período, né? Que é o da ditadura militar, que aconteceu ali na década de 60, 70, até chegou a 80. E assim, a gente sabe que é uma página tenebrosa da história do Brasil, né? Onde não se noticiava muita coisa, a imprensa era totalmente controlada, muita gente sumiu, muita gente foi torturada, muita gente foi exilada. Então assim, inimigos políticos, né? A gente tá falando aí de, por exemplo, de JK... De próprio Jango, João Goulart, são assim, né, inimigos políticos. Para um governo totalitarista, né, ditador, sumir com essas pessoas, tipo, não é nada, né?
A Rússia lá, né, mano? Na Inglaterra não morreu dois esses tempos lá, porque os caras falam que é a Rússia, né? Então, a gente não sabe também e tal, mas. Os caras, tipo, filmam, né, mano? E é hoje, né? Hoje em dia.
É, o próprio. O Kim Jong-un lá também, na Coreia do Norte, né? Diz que ele mandou matar o irmão dele.
É, aquilo é um pouco mais pesado, né?
Não, eu sei, mas são governos ditadores, né? É uma ditadura do mesmo.
Não, pois é, mas se eu falo aqui pra vocês, isso pode acontecer na democracia, tá ligado? Tipo, agentes da inteligência da BIM que tem autorização pra matar, tá ligado? É, estamos falando muito, eu acho. Nós vamos estar na lista antifascista do governo daqui um pouco.
Não, eu até comentei com vocês antes de gravar se valeria a pena a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando sobre morte de pessoas, né? E a gente cogitar algo sobre morte de pessoas não é brincadeira, né? É uma coisa bem séria. Mas falando seriamente aqui no nosso podcast, eu acho que não é uma coisa de se duvidar, né? O lance, por exemplo, os dois mais recentes, né, que é o Eduardo Campos e o Teori Zavascki, foram dois acidentes de avião. Eu tendo a acreditar que foram realmente acidentes, mas é sempre aquele pezinho atrás, sabe? Eu não estou citando aqui o caso da Marielle Franco, porque a Marielle Franco foi assassinada, então nem entra aqui, é assassinato, né? Mandaram realmente, alguém mandou matar.
Não é uma teoria, né? É uma coisa muito clara, ela foi assassinada.
O que a gente tem de teoria até agora é quem mandou matar ela, que a gente espera que daqui a um tempo seja descoberto quem mandou matar ela, né? Porque infelizmente, enquanto a justiça ainda está correndo, fica na teoria. Mas esses outros dois não, né? O Teori e o Eduardo Campos foram acidentes de avião. Um é candidato a presidente do Brasil na época, o outro era responsável.
Tinha muita chance de ganhar, né? Tem que lembrar.
Ah,
isso.
Não sei se ele tinha muita
ele era um dos preferidos.
Acho que tinha.
Ele era um dos preferidos.
Ah, tem que lembrar que a Marina ficou com 20% naquela época, depois que ele assumiu ainda.
Mas o Teori Zavascki, ele era responsável por uma parte da Lava Jato, né, no Supremo?
Ele processou alguém ainda, eu não lembro quem. Ele processou alguém, ele...
Eu lembro que ele tava com um caso bem forte no Supremo, tanto que depois passaram... Estavam até com medo de que pra quem que iria esse caso, né, se a pessoa iria... Ela... E o Teori Zavascki, ele sempre foi um juiz que peitava as coisas, né? Tipo, com ele não tinha meias palavras.
Não sempre, né? Até tem umas paradas que ele fez de que imoralmente e tal, mas em geral ele era mais que usava a Constituição mesmo, né? Como seguia mesmo, né? Não como muitos e tal, mas... Tipo, eu acho que seria mais pesado se aquela época do Mensalão tivesse morrido o Barbosa lá, né?
E tem uma parada também que é uma teoria, que é o que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro é vendido, né? Que tipo assim, que todo, ele é totalmente controlado, né? Isso também é uma teoria da conspiração brasileira aí.
Eu já acho que não, porque ali, como é indicação política, ele tende a se alinhar ao determinado tempo, sabe? Vai indo, tá ligado? É normal, natural. Todas as cortes, eu acho, do mundo.
Mas fica aí no levantamento. Fica aí a dúvida.
Fica a dúvida. A gente tá aqui pra criar teorias. Gabi, manda pra gente a última aí.
A última fez parte do meu passado. Só não fez mais parte do meu passado que o portal atrás da carta do Yu-Gi-Oh! Mas...
Ei, peraí. Como é que é esse lance do portal atrás do Yu-Gi-Oh? Não tô ligado.
Você não conhece essa...
Tô louco, mano.
Essa lenda urbana? Essa riqueza?
Não. Por favor, conte pra mim e pra nossa audiência.
Bom, quando eu tinha... Eu não sei quantos anos eu tinha, mas logo que saiu o anime do Yu-Gi-Oh! Aqui no Brasil, começaram a comercializar de forma não legal, ou seja, pirataria, as cartas. E elas são bem menores que as cartas originais e tudo. Os desenhos eram iguaizinhos aos do anime, com a descrição em português e tal. Era uma cópia mal feita, mas bem feita ao mesmo tempo. E aí corria a lenda urbana que você não podia dar essas cartas para os seus filhos, porque quem olhar atrás de uma carta do Yu-Gi-Oh! Dessa época, ela não é como a original. A original é bem diferente, na verdade. A falsa, ela é só tipo um buraco negro desenhado atrás. Então todo mundo falava que se você jogava Yu-Gi-Oh! À noite ou sozinho, você era puxado para esse buraco negro. Porque Yu-Gi-Oh! Quem nunca jogou ou não assistiu o desenho, os monstros são demônios, dragões, umas coisas meio cabulosas, assim. Então, muitos pais ficaram com medo quando teve esse rolê. Então, muita gente, eu digo isso pela minha escola e pelo bairro que eu frequentava, onde era a locadora do meu pai, botou fogo nas cartas em lugares públicos, porque achavam que realmente essa história do portal era verdade.
Ah, cara, mas vai que era. É quase um Dilmande, né? Que o cara vai jogar
exato,
um jogo.
Exato, vai saber.
Alguém me ia sugar pra dentro.
Eu tinha uma tia que falava que aquele desenho Yin Yang, tá ligado? Era do demônio, então...
Como podemos ver, né? Lenda urbana.
É porque pro cristão brasileiro, tudo que não tá na Bíblia é do demônio, né?
Não, pro cristão evangélico ferrenho, né?
Não, pra tudo. Eu sou católico e a gente escuta muito isso.
Não, escuta, mas liga. Chega ao ponto de queimar as cartas? Acho que não.
Mas voltando ao nosso... A nossa conspiração final seria que a nossa querida rainha dos baixinhos teria um pacto com o demônio. Além de ter uma mensagem subliminar escondida nos discos dela, se você toca de trás pra frente. Eu lembro que tinha uma faixa específica que isso acontecia, e eu não vou lembrar o nome da faixa, mas eu...
Ilari.
Mas eu ouvi muito essa história da Xuxa, mas muito mesmo.
Aí a minha pergunta pra vocês é... Vocês tiveram algum disco da Xuxa?
Nunca na vida. Era de graça ver na TV, mano. Por que tem um disco dela? Isso aí é tipo hoje. As crianças, todo mundo... Todas as crianças escutam Baby Shark ou Galinha Pintadinha no celular, né? Antigamente era só criança rica que tinha isso. Um disco da Xuxa pra ficar ouvindo o dia inteiro. A gente via na televisão, no manhã cedo. Ou no domingo, que era o programa da Xuxa, sei lá. Tem duas opções, mano. Isso aí. Ou a Xuxa realmente tinha um pacto com o demônio, que ela ficou muito famosa. Não, tem três opções, né? Ou é essa mesmo, né? Ou é aquela história que o brasileiro não consegue acreditar que alguém consegue ficar rico trabalhando, né? Fazendo discos, ou sendo artista, ou jogando, ou sei lá, tendo uma empresa, ou jogando bola até consegue, né? O brasileiro acredita muito nisso. Mas trabalhando porque você não pode ficar rico de um dia pro outro, ou... ninguém fica mesmo. Sem tá roubando uma... Ou um golpe de publicidade. Porque imagine quantos discos as pessoas não compraram pra ouvir ao contrário depois que ela saiu essa história.
É, justamente. Eu também nunca tive nada da Xuxa. Tinha uns primos que adoravam a Xuxa, dançava e tal. Mas eu nunca curti, assim. Eu assistia na TV aquele... Xuxa Park? Não, sei lá como é que chamava isso. Eu sei que tinha um que ela vinha dentro de uma nave lá e tal. E tinha um parquinho lá dentro que até que pegou fogo uma vez.
Ah, eu sei qual é esse. Não é, eu não assistia, mas eu sei qual é.
Pois é, eu assistia esse bagulho aí. E assim, eu nunca curti muito a Xuxa pra ter o disco e ouvir de trás pra frente e tal. Mas tem uma piada do Rafinha Bastos, que é bem engraçada, ele contava no stand-up dele, que ele fala assim, imagina lá no inferno, né, os demônios falando um pro outro, sabia que se você tocar o disco do diabo ao contrário, toca uns ilari-lariê, umas paradas assim. Mas esse lance de disco, tocar ao contrário, ter coisa do demônio, isso não é exclusivo do Brasil, né? Isso tem lá fora, o próprio disco dos Beatles também, eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso.
O White Album.
É, eu acho que é isso aí mesmo. Tem umas paradas assim, sei lá, cara. Que a Xuxa é Illuminati, todo mundo sabe, né? Que ela faz o sinal do Illuminati na
pra as criancinhas. É bonitona ainda até agora, pô, não deve ser normal.
Pois é, né? E ela tá bonita mesmo, né, velho? Pô, a Xuxa até careca fica bonita, velho. Sacanagem.
Pelé que eu diga.
É. Pois é, cara. Eu, sei lá. Eu sou meio contra essas paradas de pacto com o diabo, sabe? Porque eu acho que esse negócio de pacto com o diabo é uma coisa muito séria, assim. Mas ficar conspirando em relação a isso.
Não, eu acho muito maneirão, tipo, os ricos, até que tá, né? Um presidente da república, um famoso igual a Xuxa, tem um pacto com o diabo. Mas tem muita gente que acha que uma pessoa, sei lá, o vizinho dela tem um pacto com o diabo. Eu fico pensando, o que o diabo vai querer com uma pessoa, um Zé Ninguém aqui da esquina, tá ligado?
Isso é uma outra parada que eu até ia comentar isso também. É assim, eu acredito em toda essa mitologia cristã, sabe? Eu sou católico, eu acredito nessa mitologia. Mas o que o diabo ganha fazendo pacto com as pessoas? Tipo assim, basta a pessoa fazer qualquer pecado que ela vai pro inferno. Por que o diabo quer antecipar isso?
Ia se esforçar. Por que ele ia se esforçar, né?
É mais fácil ir pro inferno que ir pro céu, mano.
Concordo, Gabriela, tu não falou nada. Acho que tu tem pacto.
É isso que vocês estão falando, tipo, não faz sentido, tipo, o diabo fazer um pacto com um Zé Ninguém. Cara, agora você vai parar no inferno por cada coisa idiota.
Pois é. Cara, só arrisca uma estrela de Davi no peito e já vai pro inferno, tá louco? Não é que eu tenha feito isso.
Ah, não posso falar nada. Eu tenho 13 tatuagens.
E tem um gato, né? Que a gente sabe que gato é do Satanás também, né? Tô brincando, gente. É brincadeira. Gato não é. Gato,
não é mata os animais de Deus, por causa dos gatos gato. Ou por causa do chupa-cabra ou por causa do cachorro louco.
Não, não mate os gatos. Muito cachorro morreu. Deixa os gatos. A não ser que o gato entre na sua casa pra roubar sua comida. Aí você pode matar ele. Tá suave, porque aí é a lei da natureza.
Não, aí nem assim. Mas se o gato você deixa o gato levar tua comida e você fica quieto. Mas isso da Xuxa é muito... Assim, quem não cresceu ouvindo essa história de Lari Lari? Ou daquela música Acererê, ouvida ao contrário?
Oh, boa lembrança.
Acererê, a gente conhece a versão do Rouge, né? Mas a Acererê é a versão real, a original, que é de um grupo que eu não conheço.
Não, eu não sabia que tinha outra versão, não.
Tem, a original.
Eu troquei uma revista do Rouge pra uma bicicleta uma vez.
Esse lance do Acererê eu lembro. Porque assim, toda parada que é novidade da juventude, principalmente a gente que cresceu na década de 90 e 2000, tudo era do demônio. Vocês estão ligados nisso, né? O Yu-Gi-Oh! Era do demônio, o Dragon Ball Z era do demônio, ou a Sererê era do demônio, tudo era do demônio. A gente não podia fazer porra nenhuma que era do demônio. A Coca-Cola era do demônio, a Globo era do demônio, a Xuxa era do demônio, tudo era do demônio.
O engraçado é que mudou agora, né? Antes a Globo era do demônio, agora virou comunista.
Pois é, né?
Tipo, eles já arrumam...
Mas é um comunista comum, é sabe? Do demônio. O comunista é vermelho, o demônio pois também é, mas vermelho. Mas tipo, é
que
é
hoje falar do demônio ninguém liga, né? Acho que o demônio perdeu credibilidade nos últimos tempos. Tá ligado? Acho que ele deve estar muito triste lá. Né? O Stalin do lado dele falou assim, irmão, perdeu, tá ligado?
Vocês lembram daquela teoria que todo mundo falava que se você tirasse o lacre da... Não lacre, a fita que fica escrito o nome da Coca-Cola, dobrasse, fizesse mais não sei o que, aparecia uma mensagem do demônio.
Não, fala assim, isso é real, mano. Isso é real. Ô, você pega tem até aqui, ó. Uma garrafa de Coca-Cola, dessa que tem o rótulo.
Isso.
De plástico. E tira ela. Vou até tirar aqui agora. E coloca na luz, assim, pra você ler o contrário. Fica escrito Alô Diabo. Serão? Aí eu fico pensando, a Coca-Cola no mundo inteiro é tipo, quase todo mundo, né? É escrito assim. E daí só em português faz sentido a parada. É ligar muito pro Brasil, né?
Porque o problema é que os brasileiros pegaram o que queria dizer.
O brasileiro tem essa parada aqui, né? Quem foi o primeiro merda brasileiro que fez isso? Tirou rota Coca-Cola, botou contra a luz e leu Alô Diabo? Ou pegou o disco da Xuxa e falou: vou dar o contrário isso aqui pra ver como é que.
Toca essa... Mas você tem que lembrar uma coisa, vocês tem que levar em consideração uma coisa, que Coca-Cola é aqui no Brasil, nos Estados Unidos é Coke.
Sim, mas muitos outros países usam Coca-Cola também, não só, os Estados Unidos é Coke, é verdade, como é que é em inglês, Gabriel? Cake?
Coke.
Mas tem até umas embalagens escrito Coca-Cola.
Mas se você parar pra pensar, no Japão é Coca-Cola.
Coca-Cola, sim.
Mas a embalagem, assim, virar o rótulo do Japão, não vai ter escrito Alô Diabo.
Não vai, né? Às vezes você não tá pegando o lado japonês, certo, tem, né? Que ser na transversal, tem que ser na horizontal, né? Você tá pegando na vertical e não tá lendo direito.
Agora, a próxima pauta do Papo de Calçada é o quê? A gente vai examinar rótulo por rótulo de todas as garrafas de Coca-Cola do mundo.
Cara, se tem alguma coisa que possa ser relacionada a refrigerante e demônio, é o Dolinho, né, velho? Porque o Dolinho, aquela voz não é natural, mano.
Já tomaram Dolinho? Eu tenho o preconceito do Dolinho só por causa dos memes e nunca tomei um Dolinho na vida.
Já tomei.
E é ruim?
E é bom?
Eu não gosto, mas... Mas, cara, tem gosto de refrigerante de Guaraná.
Mas do Guaraná tu gosta?
Gosto. É que eu não sou muito chegada no Guaraná mesmo, mas, tipo... Quando eu tomava, quando era criança, pra mim não fazia diferença nenhuma, era tudo a mesma coisa. Você nota diferença no Dolly Cola, porque, né, Coca-Cola, Dolly Cola é bem diferente.
Sei lá, mas a gente já deu duas voltas no mundo aqui.
Aonde a gente foi parar?
Tudo por causa da Xuxa, tá vendo? Ah, a Mariana lembrou aqui também que mais era considerado demônio, os Teletubbies.
Sim, verdade. Novamente, coisas que nós, dos anos 90...
Eu assistia.
Estamos ligados.
Pô, eu tinha uma vergonha de falar que eu assistia Teletubbies. Era duas coisas que eu tinha vergonha, era Teletubbies e Chiquititas.
Eu assistia.
É, Chiquititas eu acho um exagero também. Você realmente tem que sentir vergonha. Agora Teletubbies eu acho que não, porque tipo, era a nossa galinha pintadinha da época.
Mas eu já tinha uns 10 anos de idade, velho.
Mas não tinha nada na TV pra assistir, mano.
Era foda.
A gente... Eu assistia Power Rangers, achava escroto o Megazord, mas eu assistia. Não tinha história nenhuma.
É da
eles
hora,
começavam
mano.
Uma coisa, parecia um monstro, eles matavam o monstro virava gigante e eles viravam o Megazord e derrotavam o monstro. Cheio de relâmpago, pra lá e pra cá. E no outro episódio era a mesma coisa.
Inclusive, deixa eu fazer uma menção aqui, que tem Power Rangers. Pra quem quiser assistir, tem Power Rangers na Netflix. O originalzão, o antigão.
Eu vi lá, mas não tive coragem não. Falei, vai acabar com a minha infância esse negócio.
Eu assisti muita coisa, cara. Eu assisti muita coisa. Ainda tem que terminar de ver. E eu tava trocando ideia com o Matheus sobre isso e tal, depois. E assim, é engraçado, né? Porque os caras começam a lutar nos Estados Unidos e do nada eles mudam pro Japão pra lutar lá na cidade no Japão. Cara, como que a gente era criança e não via isso, velho?
Cara, eu não sabia que tinha tudo isso de Power Rangers.
Tem. Não, Power Rangers é a malhação japonesa.
Tem, então, mas tem umas 15 séries, eu acho, do Power Rangers, né?
Eu sabia que era muita série, mas eu não sabia que era tudo isso.
Eu queria ser... Ó, é muito legal, eu queria ser o vermelho, mano. Sempre quis ser o vermelho,
todo
né?
Mundo
todo mundo quer ser o vermelho. Só que da minha comunidade no interior, já tinha um cara que era o vermelho. Então eu não podia ser o vermelho. Aí um dia ele mudou de lá. Aí eu era o vermelho. Aí foi...
Aí quando foi apareceu o verde, você não quis ser o verde, não?
Não, pois é. Tinha um cara que queria ser o cinza, que era o cara que aparecia de vez em quando, né? O oh, verde era menina no meu gajetinha.
Ah, então você é mais novo do que eu, então. Porque eu peguei a primeira geração.
Não. É, tá certo. O verde era mano. O menino era o rosa e o amarelo, acho.
Não, Power Rangers, cara. Daria um episódio só pra gente falar de Power Rangers. Mas, ô Gabi, eu te indico aí, ó. A série, não sei se você já assistiu na Netflix. Os brinquedos que marcaram a nossa infância.
Sim, já. Pô, maneirão. É muito incrível.
Então, eles falam do Power Rangers lá.
Talvez eu não tenha
eles
visto o episódio do Power Rangers, mas...
Eu ganhei um Power Rangers. Ele acendia a luzinha na barriga, no peito,
eu
acho.
Eu tinha um que virava a cabeça. Que se apertava o botão, ele virava a cabeça com capacete ou sem capacete.
Não tinha essa tecnologia. Mas ele já era maneirão. Ele mexia os braços e as pernas, já era maneirão.
Eu acho que agora é um bom momento pra eu falar que meu pai não deixava assistir Power Rangers. Ah, não sei, meu pai só não gostava que eu assistisse. Aí muitos anos se passaram e eu fiquei viciada em Ryukendo, que é uma versão menos budget do Power Rangers, que passava na Record.
Mas ele não falava por quê, não? Tipo, por ser violento? Nem violento era.
Não falava. Mas na época eu também não era ligada em VTV, então eu acabava ficando
vivo. Devia ser porque era muito imbecil. Eu falava assim, não, você vai ficar burro assistindo isso, vai assistir uma coisa mais inteligente. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões, sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário.
Olá, sou o Hermínio do podcast Na Gaveta e do quadro do Cappuccino
Vingador de Beats.
E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte dessa família também, nos apoie no Padrim ou no PicPay. E tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Olha que bacana. E claro, compartilhando com suas amizades, você irá fazer todos aqui mais felizes, não é? Então, venha tomar um cafezinho conosco.
Então, pessoal, depois de ouvir esse recadinho aí do pessoal do Bookstime Brasil, portal que o Papo de Calçada também faz parte agora, quero agradecer aos nossos padrinhos, as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Começando pelo Renato Morim, o Pensador Louco, a Jaque Rosa e o Danilo de Almeida. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo com o nosso podcast. Lembrando, para quem não contribui e gostaria de nos ajudar, a partir de R$1 você pode contribuir lá no padrim.com.br/papocalçada ou no perfil no PicPay, é só procurar por Papo de Calçada. Muito obrigado a todos e agora vamos para o momento cultural. Quem gostaria de indicar alguma coisa aí pra gente?
Não, eu falei pra pessoal ir assistir o canal do Pedro Lousa, o Ciência do Dias, que tem uma série muito maneira de física lá, no física com negócios do dia, não do dia a dia, mas com gráficos e desenhos e explicações bem didáticas. Se você aí, cara, colega, eu acho que tem muita gente, muita pouca gente que escuta a gente que é jovem, né? Que é, que tá na escola e tal. Ou se você tá no início de um curso aí na faculdade, tem algum negócio com teorias ou alguma coisa sobre física, você assistir isso aí, você vai abrir muito sua mente, que é muito maneiro. Você entende não exatamente as fórmulas, mas vai entender por que você tá vendo aquelas fórmulas no seu curso, entendeu? E isso é muito legal. E também vai lá ouvir, como eu falei no início ali, o meu primeiro podcast gravado na internet, que foi com meus primos e um amigo meu, lá no ano de 2015. Lá no paulozanellawordpress.com. Eu não comprei um domínio porque eu não vou pagar um domínio pra mim ter um site. Mas sei lá se vai achar esse podcast. Inclusive os episódios do Papo de Calçada e do nosso Chulé na Teta estão lá também, se você quiser ouvir. E por final, cara, eu tô assistindo uma série aqui na Netflix. Olha só. Na Netflix, muito maneira, que chama... Como é que seria essa palavra em inglês, Gabriel? Crow. Crow. C-R-O-W-N. Crow.
Coroa.
Coroa, olha que legal. Que conta mais ou menos a história da Elizabeth, dela assumindo o trono, né? Não sei se chega até os dias de hoje, eu tô na primeira temporada ainda. Mas é uma questão política muito maneira. E até antes eu assisti um filme da Netflix, que do Winston Churchill, né? Que é um... alguma coisa pra uma nação, agora não vou lembrar.
Ah, o Churchill, ele tá no Peaky Blinders.
Sim, ele tá em todas, que eu tô... Nossa, esses últimos tempos eu tô assistindo ele em todas. E, sei lá, é um político radical pra caralho, né? Mas eu acho que ele foi um dos... Acho que ele é um símbolo do primeiro-ministro da Inglaterra, né? Acho que o maior dos primeiros-ministros da Inglaterra.
Ele teve em vários períodos, né? Ele foi primeiro-ministro várias vezes durante algumas épocas bem importantes, assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial.
E o cara é foda, mano. Ele se envolve nesse tempão, na primeira temporada, pelo menos, com a... Ele aconselha e tal, tem todos os dramas dele. E da Rainha Elizabeth, que na série, né? Que com certeza foi autorizada pela coroa. Acho que eu ouvi alguma coisa sobre isso. Que realmente teve... Que agora, né? Os caras estão bem pra baixo do que era antigamente, que eles mandavam de verdade, né? Agora eles tentam alavancar e ganhar dinheiro de todas as formas que eles conseguem, né? Mas é muito legal a história. Eles tentam humanizar, né? Que a gente vê tudo o que acontece hoje na coroa inglesa. Até teve caso recente, né? De ser acusado de racismo com a princesa do... Que é a moça lá casada com o príncipe... Harry, né? Que acusaram de racismo e tal. E isso era, tipo... Segundo o que passa na série, é algo... Pela própria sociedade... Da real lá, no, dos lords e tal. Que tem um preconceito do caralho. E já tinham... Inclusive com a Rainha Elizabeth. A gente vê ela como uma pessoa má hoje, né? Que tem esses dramas e tal. Mas com ela também aconteceu isso. Pela modernidade que ela trouxe. Inclusive, na série mostra o... A primeira coroação, né, é transmitida na TV, que eles achavam algo muito progressista, né? E hoje o mundo inteiro paga milhões, inclusive a Globo, para transmitir um casamento de uma princesa ou de um príncipe lá do Reino Unido, né? Então, sei lá, se você quiser saber um pouco da história britânica e se divertir, é bem escrita, é um negócio bem romantizado, mas é maneiro para você passar seu tempo aí e tal. E tem algumas verdades lá no meio. Para assistir, repete, Gabriele. Coroa, né? Mas Crown, The Crown, em inglês. Inglês britânico.
E o que eu queria recomendar é uma minissérie que o Netflix lançou, que chama GDLK, que conta a história por trás dos videogames. Desde os fliperamas até os jogos mais famosos hoje em dia, de como surgiu o RPG, os personagens com... Os videogames com um teor mais artístico. E tem grandes nomes da criação dos jogos que dão entrevistas. Então é muito legal ver o cara por trás do Sonic. O cara por trás do Final Fantasy. O cara por trás de músicas famosas como Donkey Kong. Então tipo, é uma série muito legal. E ela é curtinha, ela tem 6 episódios. Eu já terminei. Mas ela é muito boa. Se você jogou Space Invaders... Você já vai, tipo, amar no primeiro episódio, porque é basicamente sobre Space Invaders. E isso não é um spoiler. Então vejam.
É, eu tô pra ver essa série já, tá marcado, mas eu adiei. Vou ver se essa semana eu assisto ela. É, a minha indicação é, assim, é meio pesarosa, porque na semana que a gente tá gravando esse episódio, nós perdemos o ator Chadwick Boseman, né, o que interpreta o Pantera Negra. Acho que ele ficou mais conhecido aí na cultura pop por interpretar o Pantera Negra. E assim, a minha indicação principal é assistir a filmografia dele. Ele tem filmes maravilhosos, não só o Pantera Negra. O último que ele participou foi um filme do Spike Lee, o da Five Bloods, né? É um cara muito foda. Eu fiquei muito triste quando eu vi a notícia, porque eu era muito fã dele. É um cara, assim... E depois, porque assim, eu não sou muito ligado a nome de atores e tal, e às vezes eu esqueço, mas eu tô pesquisando aqui a filmografia dele. Ele fez um filme que é o meu filme favorito de esportes, do gênero filme de esportes. Eu sou muito fã, assisto sempre que eu vejo. Eu adoro filmes de biografia e filmes de esporte, porque eu gosto de histórias com bons personagens, e geralmente esse tipo de filme tem bons personagens. E ele fez em 2013 um filme chamado 42. O filme é isso, 42, numeral. Aqui no Brasil tem o subtítulo A História de uma Lenda, que conta a história do primeiro homem negro a jogar na principal liga de beisebol americana. Até então, o beisebol americano, a liga principal, era só para brancos, e, né, com toda a segregação racial que existia nos Estados Unidos, ainda existe hoje, mas naquela época era permitido. Os negros jogavam numa subcategoria, né, uma categoria aspirante, e ele se destacou tanto que o personagem, né, acho que chama Jake Robinson, ele se destacou tanto que ele foi contratado para jogar na Major League, né. E assim, é um filme foda, é um filme assim, que eu não tenho nem muito o que dizer sobre esse filme, então pra mim ele é perfeito, sabe? E eu me indico principalmente esse filme, além de toda a filmografia dele, todas as produções que ele participou. Fica aqui esse pesar, porque a reação que eu tive foi a mesma reação quando o Pantera Negra desaparece lá no Guerra Infinita, sabe, com o estalo do Thanos. Foi tão de repente assim que, porra, foi foda. E fica aqui a homenagem e essa indicação, porque ele vai ficar aí pra sempre nas obras que ele produziu, nos papéis dele. É um cara super carismático e que vai fazer muita falta aí.
Eu acho que nesse filme ele não foi só o primeiro jogador negro, como ele foi recordista de muita coisa, né? Até hoje ele tem recordes que ninguém quebrou ainda.
É um filme que eu tenho que reassistir. Eu lembro que eu assisti ele na época, assim, já tem muitos anos que eu vi esse filme. E me chamou muita atenção, assim, é um filme bem foda. Inclusive eu tô até baixando um outro filme dele aqui, que é o Get On Up, que é, ele interpreta o James Brown. É uma biografia do James Brown. E eu tô pegando aqui pra assistir. E é isso aí, galera. Fica aí as recomendações. As nossas redes sociais é @papocalçada, Twitter, Instagram e Facebook. Também temos o nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Lá você nos encontra para bater um papo, você nos encontra para sugerir pauta, para, sei lá, se a gente fizer uma enquete relâmpago lá pedindo sugestões, vocês podem também indicar para a gente. É um grupo bem aberto assim, para a gente ter esse contato direto, né? E é muito bacana, o pessoal sempre nos ajuda aí nas pautas. E toda quinta-feira estaremos de volta aí com novos episódios, toda semana aí tentando trazer um conteúdo bacana. Nas redes sociais, eu gostaria de agradecer o pessoal que vem sempre compartilhando, que vem indicando. A gente tem um crescimento, a gente nota um crescimento na audiência, e é bem bacana a gente ver isso, que o nosso trabalho está sendo reconhecido. É meio que um trabalho de formiguinha, mas é que a gente vê que é com carinho, né? A galera que acompanha a gente está sempre acompanhando, nunca abandona, tá gostando. Quiser mandar crítica, quiser mandar comentário, manda pra gente também, pode mandar no blog, pode mandar no aplicativo que você escuta podcast, ou entra lá no nosso grupo e já manda lá direto também. A gente não tem aqui uma sessão fixa de comentários, porque não é toda semana que nós recebemos comentários. Mas se quiser mandar, a gente sempre lê aqui também os comentários de vocês, tá bom? Galera, valeu, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Obrigado, Paulo, obrigado, Gabriela, pela participação. E semana que vem estaremos de volta aí com mais um Papo de Calçada. Um abraço!
Valeu! Tchau!
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.